Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece. Hoje estamos chegando por aqui com a edição de número 140 do programa. Nesse mês de julho de 2019, no finalzinho de julho aí, estamos em pleno inverno. Enfim, as temperaturas já começaram a despencar bastante aí nessas últimas semanas, principalmente nas regiões de serra, né? Que é o meu caso particular aqui, mas nada que não se resolva com um bom agasalho aí, um bom cobertorzinho, né, coisa e tal, principalmente se for daqueles de orelha, né, e alguma bebida quente aí, seja com álcool, mesmo um cafezinho daqueles no capricho, aí a coisa já muda de figura, né, Serginho? Como é que tá a temperatura aí no Rio, cara, por esses dias?
Cara, aqui é inverno carioca, né? O nosso inverno já terminou, a gente teve duas semanas, mais ou menos 10 dias de inverno e já voltou aqui o verão. Já caiu a temperatura, mas nada que se compare aí à região serrana, né? Aí o bico pega, sempre faz muito frio, é hora de se agasalhar realmente, procurar um ambiente mais fechado e de preferência, como você falou aí, com a bebidazinha um pouco mais forte. Eu só vou dispensar o café puro, cara, me inclui fora dessa aí, Gustavo. Realmente eu não curto muito café, tô aprendendo a tomar café agora, a não ser que eu possa misturar um pouquinho de café com cerveja, hein? Pode ser? Aí eu posso tentar.
Pode misturar, não tem problema nenhum. Aliás, no mercado aí existe, né, algumas boas cervejas aí que usam café na fórmula, né, até a Demoiselle da Colorado, por exemplo, que eu me curto bastante aqui no nosso Bar América, de vez em quando tem até chopp dela ali. Tem uma outra chamada Blondine Volcano, que é até um pouco mais difícil de achar aí, mas muito boa também. Enfim, existem outras mais aí. Mas estamos fazendo aqui essa brincadeira inicial com café por um motivo que é muito simples, né? E que tem a ver com o convidado que estamos recebendo hoje aqui no programa. Quem está com a gente é o Bruno Rodrigues, jornalista de São Paulo, capital, e trabalha na editoria de esportes lá da Folha de São Paulo. E paralelamente a isso, mantém aí desde 2017 um blog de literatura, né, que é 100% dedicado ao nosso nobre e querido aí esporte bretão, o futebol, né, com textos lá em geral que tem a ver com futebol como pano de fundo, enfim, e a conexão com o café, que fez inclusive com que você batizasse, né, Bruno, o blog de Futebol Café, vem da ideia de que a leitura aí desses textos deve ser tão prazerosa, tão interessante quanto se lê aí um bom livro, né, tendo ao lado uma xícara de café. Parece que o café tem essa característica aí, né? Pelo menos no imaginário popular, que é de potencializar de alguma maneira, de repente, aí, o poder das palavras, né, cara? Acho que seria mais ou menos isso. Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu.
Fala, Gustavo, Serginho, obrigado pelo convite, um prazer estar participando com vocês aqui do Rock Flu, a gente que vem conversando já há algum tempo, né, de fazer essa participação e, pô, muito, muito bacana estar com vocês. E é isso, cara, como você falou, né? Venho tocando o blog aí há pouco mais de 2 anos e a ideia é exatamente essa, é trazer para as pessoas um pouco do que existe por aí de literatura de futebol, né? Eu tento trazer muito do que está rolando aqui na América do Sul, até na Europa, que são coisas que nem sempre o leitor tá familiarizado, não conhece, né? E tem muita coisa, sempre muita coisa legal saindo nos países vizinhos, ou mesmo na Europa, em língua espanhola, em língua inglesa, que a gente está tentando trazer. E a conexão com o café é essa, né, cara? Nada melhor do que você sentar com uma boa leitura, tomando um bom café, um bom café coado, ou mesmo um expresso ali depois do almoço, num sábado chuvoso, né, para poder acompanhar a sua leitura. E tamo aí com o blog, cara, tentando sempre manter atualizado e sempre tentando trazer para as pessoas um pouco do que está rolando, um pouco do que tem de interessante aí em termos de literatura de futebol.
Legal, Bruno. Você é torcedor do São Paulo, né, cara? E por coincidência, a gente teve aí no último sábado o confronto entre São Paulo e Fluminense aqui no Maracanã. Eu vou te confessar que se eu fosse paulista, com certeza eu torceria pelo São Paulo. Tenho simpatia aí pelo teu time. O São Paulo esteve oscilando, né, cara, nesse início aí do brasileiro pelo meio da tabela e agora começou a subir alguns degraus. Enquanto o nosso Fluminense aqui, meu e do Gustavo, continuou com sérias dificuldades para transformar esse esquema aí meio revolucionário, né, do Fernando Diniz em resultados práticos. E amarga aí uma posição na classificação geral que é muito perigosa. A gente já está dentro da zona de rebaixamento. Claro que ainda tem muita coisa para rolar, né, mas é realmente preocupante. Esse foi mais um jogo decidido pelo VAR, né, Bruno? Alguns clubes têm reclamado, né, das decisões feitas pelo VAR. O Botafogo, por exemplo, é um deles. Chegou até a tentar anular o jogo contra o Palmeiras. É, foi muito prejudicado no último domingo contra o Flamengo. E por conta disso, o Fluminense também tem sofrido muito com a ação do VAR, tem sido muito rigoroso contra a gente, nem sempre a favor, né? Eu posso citar aqui o caso do Fluminense e Vasco, que teve, foram duas expulsões, no mínimo, as duvidosas pela arbitragem. O que você tá achando aí do VAR, cara?
Eu acho que o... Cara, eu sou a favor do VAR. Eu acho que a ferramenta vem para ajudar. É, o que tem atrapalhado... Até agora de manhã, já tá começando a assistir o Redação Sport TV, o Marcelo Barreto sempre brinca, né? O problema tá entre a ferramenta, né, e o campo, que é justamente o árbitro.
Exato.
Então é o cara que vai ali pro monitor e que toma a decisão, ou o cara que tá na sala do VAR e que às vezes inventa uma marcação, né? Ontem, por exemplo, a gente viu o jogo do Palmeiras com o Godoy Cruz. É, o cara tem ali à disposição uma série de câmeras, de ângulos, e parece que ele arruma uma desculpa ou o pior ângulo para poder tomar a decisão. Então, isso que é muito complicado, né? Até a gente deu uma matéria no fim de semana, na Folha, falando sobre como os jogos estão ficando mais longos, entre aspas, por conta do VAR. O gol do São Paulo contra o Fluminense sai, se eu não me engano, aos 52 minutos. Que é aquilo, né? O pênalti saiu no fim do jogo, o juiz... consulta, vai até o monitor, volta, os jogadores reclamam, o Reinaldo põe a bola para bater e cobra. Foi aos 52. Esse é o gol mais tardio da história do São Paulo. Isso segundo o historiador do clube, o Michael Serra, que é um cara muito competente, por sinal, ele fez esse levantamento e colocou o gol mais tardio da história do São Paulo, muito por causa disso. Os jogos estão intermináveis, as marcações estão intermináveis, né? Mas eu sou a favor.
A impressão que a gente tem é que quando o juiz vai lá pro monitor, ele roda ali os melhores momentos, né? Só pode ser, cara.
Sim, ele vê ele assiste a reprise do jogo, né? É muita demora pra marcação, isso é um problema do VAR aqui no Brasil, né? As marcações estão demorando demais, o jogo tá ficando muito arrastado. É, mas eu sou a favor, eu acho que você precisa melhorar a aplicação da tecnologia. Em outros lugares tem funcionado, é uma questão de tempo também, a gente vai, eu acho que com o tempo, amadurecer a ferramenta, né, o VAR, mas tem sido complicado, realmente tem, eu vejo em alguns jogos, assim, claro, como o São Paulino, né, no fim de semana foi a favor do São Paulo, mas uma marcação também complicada, você vai discutir a regra, se o toque de mão, se o jogador estava muito próximo do outro, se o defensor do Fluminense estava com a mão aberta, enfim. Aí vai uma discussão interminável. Mas eu sou a favor, eu acho que com o tempo vai amadurecer, ou pelo menos é o que eu espero. Né?
Você tem um lado do torcedor na arquibancada, né? A gente é chato, a gente comemora o gol, aí vem o VAR depois de 10 minutos, encontra alguma irregularidade, ele vai lá, anula o gol, a gente, né, joga o chope pra cima, abraça os amigos e tal, e aí tem aquela frustração, principalmente ao vivo lá no estádio. É muito ruim essa sensação, né? Enfim, mas é como você falou, eu acho que em tese, na teoria, é uma ferramenta que, se for bem usada, é bastante útil, né? É, se não tiver essa seletividade, às vezes o cara também, dois lances iguais, ele de repente olha uma camisa mais forte e aquele lance é revisto, outro lance semelhante passa batido, enfim, mas é isso, a gente tem que conviver com essa nova realidade, né, cara? Mas eu queria saber também, cara, do restante da temporada do São Paulo, o que você acha? Foi eliminado cedo da Libertadores, né, cara? É, e com isso nem conseguiu vaga na Sul-Americana, na Copa do Brasil também avançou pouco. E agora tem como opção a disputa do Brasileirão, né? É, você acha que dá para chegar, pelo menos pro São Paulo, brigar por alguma coisa? Ou o pelotão de frente já tá muito longe?
Cara, eu acho que dá para brigar por Libertadores, né? Como você falou, São Paulo agora tem só o brasileiro, tem só essa competição para poder se concentrar. Inclusive agora vai ficar praticamente uma temporada sem jogos, na segunda Copa América no ano, que São Paulo volta a jogar só dia 10 agora contra o Santos, porque o Atlético Paranaense no fim de semana o jogo fundiado que o Atlético vai disputar o torneio no Japão, né? A famosa Copa Suruga de quem ganha o direito de quem ganha a Copa Sul-Americana, né? Então vai ter bastante tempo para treinar. Agora, assim, eu tô otimista que o São Paulo vá pelo menos entrar na zona de Libertadores. Não sei se do primeiro ao quarto lugar, né? No primeiro não, porque acho difícil o São Paulo brigar por título, já, acho que a coisa já tá um pouco encaminhada ali em cima da tabela. Mas acho que como no ano passado, assim, dá para brigar por uma vaga ali pelo quarto lugar, pelo quinto lugar, de repente entrando na primeira fase da Libertadores de novo. Esse ano, infelizmente, não foi bom pro clube, né? Entrar nessa fase, eliminado pelo Talleres, mas acho que se concentrando só com o brasileiro agora, acho que dá pro São Paulo terminar bem a temporada, porque infelizmente a gente tem se acostumado a tantas trocas de técnicos, né, e parece que o trabalho no São Paulo ele nunca é suficiente. Você ir pra Libertadores ou você de repente fazer uma boa campanha no brasileiro parece sempre um motivo para trocar de treinador, para trocar o comando. Já foram três esse ano, né, cara? Então, a gente está em julho e o Cuca ainda está amadurecendo o trabalho dele. É, mas eu estou otimista.
Surgiu uma molecada boa, né?
Sim.
Molecada da base de São Paulo ali. Tem uns moleques muito bons.
Sim, sim. Acho que por uma questão de necessidade, né? Você não pode... Não tem mais... São Paulo não tem dinheiro para poder fazer grandes contratações ou muitas contratações. Então, acabou sendo... entre aspas, forçado a apostar na base, né? E contou com uma geração boa. O Antony é muito bom jogador. O Lisiero, que infelizmente se machuca muito, é bom jogador também. O Igor Gomes, que vem entrando, inclusive entrou contra o Fluminense, participa do lance do pênalti, é muito bom jogador também. Um moleque que parece mais, até mais maduro para a idade, né? Por ser tão jovem. Acho que essa questão da molecada é uma das razões para estar otimista. É ver se a molecada jogar por um tempo com a camisa do São Paulo e, de repente, fazer... Não fazer carreira, que a gente sabe que eles vão sair cedo, uma hora ou outra, mas de, pelo menos, conseguir alguma coisa com o clube, né? De levar o clube para uma posição que seja minimamente digna, né?
Legal. Eu também enxergo o São Paulo por aí, cara. Ficando aí entre terceiro a quinto. Vocês têm um elenco legal. A molecada é muito boa mesmo. Bom, já o Fluminense permanece na Copa Sul-Americana, né? Voltou a campo ontem. A gente passou com alguma tranquilidade pelo Peñarol do Uruguai, que é um adversário sempre muito difícil. E estamos aí avançando na competição, né? Essa que é, na minha visão, a única chance que o clube tem de dar uma volta olímpica esse ano, né? Lá na frente, em dezembro. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que a gente pegue o Corinthians, né? Não levo fé nesse time do Uruguai, não. Mas é time uruguaio, né? Dá sorte pra gente, né? Vamos ver.
Eu tô torcendo pra gente pegar o Wanderers aí, porque, pô... Estamos ganhando todas lá no Uruguai. Se não der para ser campeão da Sul-Americana, a gente pleiteia o título de campeão uruguaio. Vai ser o que vai dar para... Ontem o jogo foi sensacional, né, cara? A gente se encontrou no Maracanã, eu torcida cantando o tempo todo. Eu tô até rouco aqui, tô com essa voz de locutor aqui, tá um pouco diferente. Mas enfim, vamos ver o que acontece. O Corinthians decide a vaga amanhã, né? Meteu 2-0 aqui, vai decidir lá no Uruguai. O Fluminense está com a dificuldade, né? Como a gente comentou aí já, muito grande para pontuar no Brasileirão, mas Sul-Americana é mata-mata, é outro departamento aí completamente diferente, tudo pode acontecer, né? Bom, pessoal, iniciamos essa edição aqui de hoje, como de praxe, né? Com uma farinha rápida aqui sobre futebol, mas está na hora de já começar a mergulhar de vez aí no universo sonoro que a gente preparou aqui para essa edição especial sobre futebol e café. E aí é o seguinte, né? Para tornar a brincadeira um pouco mais interessante, resolvemos escolher apenas músicas que tenham o café como assunto aí, seja nos títulos das faixas ou até nas letras das composições. Enfim, o café tem aí essa forma de ser uma bebida potente, né? Força e energia, mantendo todo mundo aí aceso, animado. Enfim, nesse aspecto se assemelha muito, claro, ao nosso bom e velho rock and roll, né? Não por acaso existem aí centenas de músicas que falam de café, especialmente no blues e no jazz. Na hora de fazer a pesquisa a gente achou muita coisa, mas isso acontece também no mundo mais específico aí do rock, como vocês vão poder facilmente perceber pelo setlist que vai rolar. Enfim, é isso aí. Bora então começar a mandar um som por aqui, daqui a pouco a gente retoma o papo, beleza? Vamos lá, som na caixa. I got
to stay awake. I just can't sleep, because I know inside if I close my eyes, it'll be the death of me. Because I fear the night, when the darkness creeps, that's when the shadows thrive, that's when I must survive. Because every night they come.
Come on. forget my name. Black coffee. Said I don't know, make you feel good.
Bom, minha gente, abrimos esse Rock Food de hoje, nosso especial futebol, café e rock and roll, com três petardos aí, já começando com força total. A primeira faixa é da lavra do titio Alice Cooper, né? Um nome importantíssimo do rock mundial de todos os tempos, principalmente para nós brasileiros, aí, já que foi dele, né? De Mr. Alice Cooper, o primeiro show de rock internacional de grande porte realizado aqui no país em meados lá dos anos 70, enfim, uma época que nenhuma das principais bandas se arriscava a dar as caras por aqui, né? A faixa se chama Caffeine, ou seja, cafeína, né? Um composto químico aí encontrado em algumas plantas, grãos, enfim, entre eles os grãos de café, que seria justamente a substância que torna a bebida estimulante, né? Caffeine faz parte do álbum Welcome to My Nightmare, volume 2, foi lançado em 2011, enfim, e na sequência o que rolou foi Coffee Shop, um conhecido hit aí do Red Hot Chili Peppers, né, pescado do One Hot Minute, o álbum deles de 95, chegou inclusive a sair na época como single, né? E fechamos com a versão do Rival Sons para Black Coffee, né, uma faixa clássica aí do repertório da Tina Turner. Vejam só, aí composta por ela mesma, né, e pelo seu então marido lá na época, o Ike Turner, tendo sido regravada também por outras bandas, enfim, estando entre elas aí uma que está entre as favoritas aqui da casa, né, Serginho? O Humble Pie. Mas, Bruno, tivemos então nessa sequência inicial aí três representantes que são de três fases bem distintas aí do rock and roll, né? Um dinossauro como Alice Cooper, depois veio uma banda já também bem veterana aí, mas não tão dinossauro assim, que é o Red Hot. Tendo ainda a Rival Sons, uma banda que faz parte da novíssima geração, a gente pode dizer, né? E eu aproveito esse gancho para já te perguntar justamente o seguinte, cara. Qual dessas fases aí você curte mais? Qual seria a sua praia favorita do rock and roll, cara? Diz aí.
Cara, eu sou suspeito para falar porque eu sou muito fã dos Chili Peppers, né, cara? Eu gosto muito e até quando a gente conversava sobre... Como colocar o café no set list, né, cara? Me veio imediatamente a Coffee Shop, né, do One Hot Minute. E cara, sou muito fã. Acho que foi quando eu comecei a ouvir rock, isso foi ali no fim ali dos anos 90, o Red Hot estava retomando a carreira com o Californication, né, que é o álbum seguinte ao One Hot Minute. E cara, me prendeu, assim. Eu aprendi a ouvir rock por causa do meu pai, que sempre gostou muito. Meu pai, por exemplo, é muito fã de Alice Cooper. Ele sempre gostou muito, cara muito irreverente, né? Totalmente maluco, como vocês mesmos colocaram. Mas aí, ali nos anos 90, eu comecei a ouvir mais e o Red Hot tava estourando, né? Com o Californication. Então, essa é mais minha praia. Depois que eu comecei aí a pesquisar um pouco mais e ir atrás um pouco mais de outras bandas, cara, eu fui muito atrás das bandas do começo dos anos 90, principalmente do grunge, né? O Nirvana, claro, o Soundgarden, Alice in Chains, depois o Stone Temple Pilots, que é mais da metade, né, dos anos 90 já. E esses caras todos, uma coisa meio Cazuza, né? Meus heróis morreram de overdose, porque basicamente todas essas bandas tiveram seus vocalistas mortos, né? Todos, o Chris Cornell recentemente, o vocalista do Stone Temple Pilots também, o Scott Weiland, o cara do Alice in Chains em 2002, já faz um tempão, e o Ed Vedder vivo aí, né, que ele fique vivo por mais um tempo, porque senão vão matar todas essas bandas, né, mas essa é mais minha praia, cara. Gosto muito das bandas do grunge, gosto muito do Red Hot Chili Peppers, né, que eu já falei, e gosto muito de algumas bandas inglesas dos anos 90 também, de Oasis, apesar dos fãs do Oasis serem os caras mais chatos do planeta, né. Mas eu acho a banda legal, essas bandas do Britpop, o Blur, né, que acho que inclusive a gente vai ouvir mais pra frente. É mais minha praia, assim, os anos 90 são mais tem as bandas que eu curto mais.
Né? Ah, beleza. Mas ô Bruno, trazendo a conversa já mais especificamente aqui sobre o teu blog, cara, fala aqui pra gente como é que começou essa tua ideia aí de montar um espaço na internet, né, pra armazenar esse tipo de conteúdo, de literatura no caso, né? Mais voltada 100% para o mundo do futebol. Quais foram as suas inspirações, cara?
Cara, eu sempre gostei muito de ler sobre futebol, né? E quando eu decidi fazer jornalismo, né? Sempre com a ideia de ser jornalista esportivo, acho que a leitura era uma coisa quase que obrigatória, né? Eu precisava ir atrás da leitura para poder buscar referências e também porque era a leitura que eu gostava, né? Eu digo que eu aprendi a gostar de leitura porque eu fui atrás daquilo que eu que era mais a minha praia, né, que são os livros de futebol. Hoje eu leio um pouco de tudo, mas comecei principalmente lendo livros de futebol. E a ideia, cara, surgiu de conhecer principalmente revistas. É engraçado isso, que os leitores gostam muito de saber sobre os livros, as dicas de livros, mas eu comecei o blog principalmente por causa das revistas. A gente... É triste falar disso, que hoje a gente não tem uma revista que seja referência no Brasil, uma revista de futebol. A gente teve a Placar por muito tempo, e eu já peguei uma Placar decadente, mas mesmo assim, uma revista de qualidade, que trazia boas matérias, tinha bons repórteres, e a Placar hoje praticamente sumiu, né? A marca continua, mas ela só sai com edições especiais, e que, convenhamos, não são tão especiais assim. Tem a Corner também, que é uma...
isso que eu ia falar, a Corner é bem legal, mas é meio underground, assim, na verdade ela não... Né?
Sim, é uma revista independente, ela não sai com uma... ela não tem uma periodicidade definida, então... é aquela coisa, ela sai quando dá pra sair, né? É, sai quando dá pra fazer, e eles fazem um trabalho bacana, eu acho boa a revista, gosto do conteúdo... Mas, cara, em outros lugares do mundo, você tem revistas, mesmo independentes, mais com a cara da Corner, estabelecidas, né? Eu pego sempre o exemplo da Espanha, que tem a Panenka e a Líbero. A Panenka, que é de Barcelona, e a Líbero, que é de Madrid. Cara, são duas revistas, assim, excelentes, né? São praticamente objetos de coleção. Eu tive a oportunidade de trazer algumas revistas pra cá, ou mesmo de pedir aqui do Brasil, eles enviam aqui pro país, né? Cara, as revistas são objetos de coleção, são como livros, né? São edições especiais e você guarda como se fosse um livro mesmo. E o blog surge daí, cara, de conhecer essas coisas e de falar, pô, eu acho que o fã de futebol, o cara que gosta de futebol, ele ia se interessar em saber sobre essas coisas, né? Por que não compartilhar isso com outras pessoas? Então, o blog surge dessa vontade de mostrar o que está rolando aí no mundo em termos de literatura, de revista, de livro, e trazer pros leitores. Eu comecei essa aventura meio que sozinho no Medium, né? Criei um perfil no Medium ali para poder escrever e tal. Mas depois eu pensei, preciso de um espaço para colocar isso. E aí criei o blog, criei o Futebol Café, como a gente já falou, com esse conceito de você sentar para fazer uma leitura, né? Porque hoje a gente tem, cara, a gente recebe muita informação, né? Vocês que também... pô, são torcedores que gostam de futebol. Cara, imagino o tanto de informação que vocês consomem do Fluminense por dia, por exemplo. E eu também, né, como torcedor, e o torcedor em geral, cara, é muita informação, é muita nota, é muito site na internet. Às vezes o cara quer se desprender um pouco disso e sentar e ler alguma coisa tranquilo por meia hora, uma hora. E essa é um pouco a ideia do blog, de trazer essas leituras, as revistas, e achei que as pessoas pudessem se interessar. Se interessam, cara. Eu acho que o blog continua por causa disso. As pessoas cada vez mais mostram interesse em saber sobre literatura e tem dado certo. A gente vai... eu vou tocando... por isso eu tô tocando o blog até hoje.
É, tem sempre essas dicas de revistas e livros também. Mas tem também artigos, né? Sobre verdadeiras lendas aí. Gerd Müller, Platini, Garrincha, né? Maradona. Tem uma dica que eu achei fantástica lá no blog, de um tour... futebolístico, literário, digamos assim, em Buenos Aires, né, passando por quatro livrarias lá da capital argentina. Tem um mapa mundi de revistas sobre futebol, uma coisa muito interessante, né, pelo mundo, enfim. É um prato cheio para quem curte futebol e literatura. E eu queria saber, você já falou que recebe algumas pelo correio, né, como é que você basicamente consegue esse material para resenhar? Costuma ser sempre assim, mas certamente quando você viaja, você aproveita também para fuçar essas coisas, né? Revistas, livros, nos outros países, né, cara? Como é que funciona isso?
Ah, sim, com certeza, cara. Tem coisa que eu acabo comprando daqui do Brasil, que eu encomendo mesmo. Tem coisa que às vezes os autores ou as revistas me mandam. Eu tenho um post no blog, por exemplo, que é sobre fanzines, né? São aquelas revistinhas feitas por torcedores dos clubes ingleses. São revistas independentes, os caras vendem na porta do estádio por uma, duas libras. Né? Isso é uma tradição do futebol inglês, ó. E os caras me mandaram, assim, eu não comprei nenhum. Os caras mandaram tudo por correio, as revistinhas, e aí eu acabei fazendo o post. E tem essa questão das viagens, né? Sempre que eu viajo, eu tento trazer alguma coisa. Porque, infelizmente, livro é um negócio que não é barato em qualquer lugar do mundo também. É, eu tive a oportunidade de ir pra, como você colocou aí, pra Buenos Aires no ano passado. Cara, livro em Buenos Aires é um negócio caro pra caramba. É, você vai fazer a conversão pra reais, é o valor de um livro aqui, ou até mais caro, às vezes. Montevideo é a mesma coisa. É, você vai pra Europa, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir pela Folha agora no começo do ano, né, entre fevereiro e março. E também, se eu for fazer a conversão, não compro nada, né? Mas é isso, sempre que eu viajo, agora eu vou para Montevideo no final de agosto, eu tiro férias da Folha e tô indo para lá. Com certeza eu vou trazer alguma coisa pro blog, alguma coisa para resenhar, para trazer de dicas de leitura, um pouco da cultura futebolística uruguaia também, que é muito legal. E é isso, véio, sempre tentando atualizar e trazer coisas novas pro leitor.
É, muito legal. Bom, além da página do blog lá propriamente dita, o Bruno, você ainda usa postagens de outras mídias aí, né? Facebook, Twitter, Instagram, ajuda a ampliar o leque aí de leitores, né? Eu me lembro, por exemplo, que o primeiro contato que eu tive com o Futebol Café foi justamente através do Instagram, uma postagem do Cleiton Fagundes, que é um amigo nosso em comum, né, cara?
Ele postou
umas imagens de algumas canecas de café que são comercializadas por você justamente para divulgar o blog, né? E são realmente maneiríssimos aí, reproduzem a arte que virou a logomarca do blog, né? Uma xícara lá, tendo no lugar do líquido um gramado de futebol dentro dela, né? Enfim, uma ideia muito legal, produção visual do blog, de qualquer blog, né, cara? Ou de qualquer coisa que alguém se propõe a fazer na internet, a produção visual também é uma coisa muito importante sempre, né, cara?
Ah, com certeza, e a parte que eu nem mexo, cara, porque eu não manjo porra nenhuma, entendeu? Eu conto com a ajuda da minha namorada, nesse caso, que é publicitária, a Bruna. É, e sim, eu sou um Bruno que namora uma Bruna, é incrível. E é ela que me dá uma mão, né? Ela que sempre me ajudou com essa questão da identidade visual. E acho que deu certo, né, cara? Uma coisa simples, não é nada de outro mundo também, mas acho que passa bem a mensagem e mostra bem o que a gente tenta fazer com o blog, né? E as redes sociais são isso, a gente. No Instagram, principalmente, eu tento diferenciar muito as postagens, assim. Eu tento postar uma coisa ali mais de fotografia mesmo, de mostrar o livro ou o conteúdo de uma revista diferente que eu tenha, né? Eu faço uma coleção de camisas de futebol também, que não é uma grande coleção, mas tem algumas coisas interessantes. Sempre tento casar ali um livro com uma camisa, uma revista com uma camisa, tentando fazer alguma coisa diferente para atrair, né, um leitor, como você falou, né, o primeiro contato às vezes do cara é pelo Instagram, né, a gente tenta fazer com que esse cara vire fiel.
Legal. É, muito, muito legal isso aí, cara. Bom, a verdade é que nós aqui, né, torcedores do Fluminense em geral, sempre tivemos uma relação bem próxima, né, com a literatura. A produção literária de autores tricolores é reconhecidamente uma das maiores do Brasil.
Sim.
Recentemente tivemos, por exemplo, a inauguração de uma biblioteca muito bacana no novo Museu do Clube, que graças ao trabalho do Flumemória, que é um departamento muito bacana do Fluminense, ficou num espaço super amplo, muito bem organizado. O Fluminense foi também, se eu não me engano, o primeiro clube brasileiro a ter um stand exclusivo para a divulgação da sua produção literária na Bienal do Livro. Isso foi no ano de 2013, enfim. E tudo isso sem falar em Nelson Rodrigues, né, Gustavo? Que é um dos grandes nomes aí da dramaturgia, da literatura brasileira. Você teve uma ligação muito próxima.
Muito próximo ao Fluminense. Nelson Rodrigues é um nome, para mim, inclusive, seria uma ideia para se batizar lá o centro de treinamento do Fluminense. Acho que CT Nelson Rodrigues ficaria simpático, né, Bruno?
Ah, com certeza, cara. Eu até estava lendo agora um livro, chama Deus es Redondo, né? Deus é Redondo, do Juan Villoro, que é um autor mexicano, um escritor mexicano, e ele cita muito Nelson Rodrigues, cara, em vários trechos que ele vai falando sobre história do futebol, histórias das Copas do Mundo. Ele usa figuras de linguagem do Nelson Rodrigues, aquelas definições engraçadas do Nelson Rodrigues sobre futebol, e realmente o cara é uma referência, né? Pra quem gosta de literatura de futebol precisa conhecer o Nelson Rodrigues, precisa ir atrás dos textos que ele escreveu, né? sobre Copa, sobre o Fluminense, sobre o Campeonato Carioca. De fato, o cara é uma referência.
É, ele costumava dizer que o videotape era burro, né? Você imagina o que ele diria do VAR.
Não, ele ia infartar, né, cara? Ele tem infartado. Sábado, por exemplo, no jogo contra o São Paulo, ele teria ido pro hospital.
É, cara, mas sobre o teu trabalho na Folha de São Paulo aí, especificamente, você faz parte lá da editoria de esportes, né? Agora, por exemplo, tá rolando a cobertura dos Jogos Pan-Americanos, né? Estão sendo realizados em Lima, lá no Peru, não é isso? Fala um pouquinho pra gente sobre esse teu lado aí, digamos assim, off-blog, né? Mais ou menos isso.
Sim, cara, a Folha é meu trabalho, né? De onde eu tiro o meu sustento, o meu salário. Infelizmente, o blog ainda não me rende dinheiro, né? Eu tiro uma graninha ali que é mais ou menos simbólica da parte das canecas, para ajudar um pouco. Mas a Folha é o meu trabalho, eu tô lá há pouco mais de um ano. Entrei em abril do ano passado para fazer um freela de Copa do Mundo. E aí esse freela foi adiado e abriu uma vaga. Eu consegui uma vaga na editoria de esportes e fui contratado. E, cara, a gente vem tentando cobrir da forma que dá todos os grandes eventos, né? Como eu falei, a gente teve Copa do Mundo ano passado, que foi muito legal. A Folha fez um investimento grande e importante para a Copa, com repórteres na Rússia, um time de colunistas bem legal. Agora no PAN a gente tem o Daniel Castro, que está lá em Lima, tentando trazer um pouco um lado diferente do PAN, né? Não só do... É difícil você acompanhar, né, cara? Eu brinco, o PAN é a festa da medalha. A cada 5 minutos sai uma medalha, você pega mesmo a transmissão do Sport TV, os caras estão transmitindo um levantamento de peso, de repente corta a imagem pro Randy, que tem medalha, e daqui a pouco o cara vai para outro esporte. É muito difícil você acompanhar em tempo real. E a gente vem tentando fazer essa cobertura, né? Por uma questão do número de pessoas, de limitação de equipe, a gente não consegue fazer uma cobertura de clubes como setoristas, né? A gente não consegue acompanhar os clubes aqui de São Paulo diariamente, indo em treino, indo nos jogos. Então a gente tenta ir para um outro lado, tentar fazer mais matérias especiais, conteúdos que não sejam tão quentes às vezes, matérias mais frias, entrevistas, né? A gente sempre aposta bastante na entrevista mais longa com algum personagem que seja relevante ou interessante para o momento. E a gente vai tentando de alguma forma fazer essa cobertura, né?
Legal, beleza. Bom, falamos agora há pouco sobre as canecas de café lá do blog Futebol Café. E a faixa que vai abrir aqui o segundo bloco de músicas fala justamente disso, né? A Coffee Mug, ou seja, caneca de café, uma faixa acelerada, rapidíssima, de uma banda punk da Califórnia chamada The Descendants. Banda que, depois de um longo hiato aí de décadas, voltou ativa recentemente. E a faixa tem apenas pouco mais de 30 segundos. Mas é assim que tem que ter mesmo, né, Bruno? Se demorar muito, o café acaba esfriando na caneca, né, cara?
Não, é um ristreto, não é nem um expresso, né? É o chorinho do café, né, cara?
Isso. Bom, na sequência, quem vai pintar por aqui é um ex Led Zeppelin, aí Mr. Robert Plant, com One More Cup of Coffee, mais uma xícara de café, né? Na verdade, é uma cover de uma canção do Bob Dylan. Essa faixa foi também gravada pelo White Stripes, né? Numa versão que ficou até mais crua, enfim. E o bloco fecha com Coffee and TV, do Blur, né? Já citada por aqui, banda inglesa aí de Britpop, também super conhecida, que costumava brigar muito lá com o pessoal do Oasis, né? Na década de 90 aí, se não pessoalmente, pelo menos em relação às paradas inglesas lá de sucesso. E essa dobradinha aí, café e televisão, também costuma combinar bem, né, Bruno?
Ah, com certeza, cara, com certeza. Como a gente falou, né, da relação das, às vezes, das bandas com o futebol, cara, o vocalista do Blur, o Damon Albarn, é torcedor do Chelsea, né? Inclusive tem uma entrevista muito legal dele para uma edição da revista Panenka, em que ele fala sobre como que ele começou a gostar do Chelsea, né? Que ele foi para Londres no começo dos anos 90, e ele fala assim: me tornei torcedor do Chelsea quando me mudei a Londres, no começo dos 90. O time era uma merda, mas eu me divertia muito no Stamford Bridge. Ou seja, o cara foi forjado na crise, né? Antes daquele do Chelsea milionário, do Chelsea rico, o cara começou a acompanhar o clube, gostar de futebol, e fala sobre os ídolos dele, né? O Drogba, o Gianfranco Zola. E é muito legal que a entrevista acontece num camarim de um show do Blur, durante o Espanha e Portugal da Copa do Mundo do ano passado. Então o cara chamou o repórter para ir ver o jogo com ele no camarim, enfim. O diálogo é muito interessante, cara. Depois até eu posso até compartilhar, a gente mostrar isso pros ouvintes aí, para eles poderem dar uma olhada. Mas muito, muito interessante, cara. E mais um dos caras, além do, obviamente, dos irmãos Gallagher, que mostram um envolvimento muito forte com o futebol.
É, o Chelsea virou time grande recentemente, né, cara?
Sim,
a
sim.
A verdade é essa.
Sim,
né? Eu costumo brincar com alguns amigos botafoguenses aqui, que tem esse boato que a família Moreira Salles, lá, que é quem controla o Itaú, estaria para entrar de sola para pegar o Botafogo, para tocar o Botafogo. Aí eu costumo falar com eles que vai ser mais ou menos o Chelsea, né? O Botafogo vai deixar, mas vai ser grande finalmente aí. Entrando grana do Itaú.
É, sim, né? O Chelsea, cara, o Chelsea tem. Antes da era Abramovich, tinha um título nacional na década de 50. 55. E é isso, né, cara? Um time que se fez grande muito por conta dos investimentos. Acho que a história. Não dá pra negar a história, né? Então, se for olhar mesmo a trajetória do clube, é isso. Um clube que virou grande há pouco tempo.
É o Botafogo.
É, assim. Não, o Botafogo é um clube. O Botafogo é simpático, né, cara?
É, não, a gente briga. Claro que o Botafogo tem muito mais história, muito mais relevância do que o Chelsea, né? Mas a brincadeira faz parte também do.
Sim, sim.
Do jogo, né?
Claro.
Legal, vamos lá então. Bloco 2 chegando aqui na área. Começamos com o punk dos Descendants com Coffee Mug. Depois quem chega é Mr. Robert Plant com a versão de One More Cup of Coffee do mestre Bob Dylan. E fechamos então com o Coffee and TV dos ingleses do Blur. Vamos lá, só na caixa.
Change. on your shelf. Your pleasure knows no limits. Your voice is like love, but your heart is like an ocean, mysterious and dark. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee for a go.
Bom, minha gente, chegou a hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar do novo lançamento do Goff & Mueller, sensacional banda de Mr. Warren Haynes e companhia. Trata-se de um combo composto por um CD e mais um DVD ao vivo chamado Bring On The Music, contendo material de duas apresentações da banda no Capitol Central de Nova York, gravadas em abril do ano passado. Na verdade, são dois combos diferentes, né? Tem a versão completa com dois CDs e dois DVDs, mas vai rolar também outra versão mais compacta com apenas dois CDs. Sendo que ainda tem uma pegadinha nisso aí, que é a seguinte, cara, os sets nos dois combos são diferentes, bem diferentes, o que provavelmente vai levar os fãs aí à loucura, né? Afinal, quem acompanha a banda e é colecionador de verdade vai querer levar tudo pra casa, né, Gustavo?
Isso é uma maldade que eles fazem aí com a gente, né, cara? Vai ter gente, então, levando quatro CDs e dois DVDs pra casa, né? Eu mesmo sou um sério candidato pra isso aí, né? A dica realmente muito legal. Eu, como sugestão minha, eu vou mandar logo duas. Vou fazer um combo aqui de dicas também. Ambas têm a ver com grandes amigos aí de longa data aqui do programa. A primeira dica é o CD 20 da Tu Blues, a banda lá de Lorena, no interior de São Paulo, do nosso camarada palmeirense César Reve, né, que há muitos anos gravou uma entrevista maneiríssima aqui com a gente. Ele é um músico veterano aí que está desde os anos 80 na batalha. E a Tu Blues, por sua vez, está completando aí 20 anos de estrada, daí o título do CD 20, né, que é para marcar aí, homenageando essa efeméride, né? E a segunda dica é uma nova grife de camisetas, lançada lá pelo nosso brother de Brasília, né, o Rodrigo Joe, que nunca gravou com a gente aqui, mas não é por falta de convite aí, chamada Seu Eupídio Camisetas. É mole, Seu Eupídio, no caso, é o nome do pai dele. Então ele fez aí essa homenagem, trata-se de uma grife basicamente de futebol de mesa, mas que apresenta uma pegada totalmente diferente aí, com estampas modernas, super criativas, muito bem humoradas também, eu diria, e que, diga-se de passagem, tem uma relação forte com o rock and roll também. Vem aí, por exemplo, não sei nem se eu poderia estar falando isso aqui, enfim, por enquanto era segredo, né? Agora já era. Vem aí uma coleção maneiríssima misturando futebol de mesa e rock and roll, com estampas, por exemplo, tendo o Jimi Hendrix jogando, batendo lá um botãozinho com o Elvis Presley, enfim, é nessa linha aí, é mole, um negócio sensacional, muito criativo realmente, mas ficam então essas duas dicas aí, o CD 20 da Tu Blues e as camisetas do Seu Eupídio. Basta quem se interessar aí fazer a busca na internet, né, que acha fácil esses dois sites aí, vale a pena correr atrás.
Muito bom isso aí. Ô Bruno, nós mandamos aqui as nossas dicas da semana agora, cara. Você fica super à vontade aí também, caso tenha alguma sugestão aqui pra galera. Manda bala, aproveita o embalo e fica à vontade.
Não, cara, eu assim, não sei nem se é uma dica... A dica musical, né, não é nenhuma grande novidade, mas até pra entrar um pouco no clima da viagem que eu vou fazer e que eu vou trazer alguma coisa pro blog aí de Montevidéu, é a banda La Vela Puerca. É um grupo uruguaio de rock muito legal, cara. Já estão aí na estrada há um tempo, uma banda que deve ter uns 20 anos de carreira, e eles são muito populares na Argentina também. Vizinhos ali, né, praticamente atravessando o Rio da Prata. É uma banda muito interessante, inclusive a torcida do Peñarol pega muitas músicas da Vela Puerca para transformar em músicas de estádio, né, músicas de torcida. Então o cara que gosta, por exemplo, de músicas de torcidas sul-americanas, às vezes não sabe a origem da canção original, né? E podem buscar aí La Vela Puerca, que é uma banda muito bacana do Uruguai. Tem a No Te Va Gustar também, outra banda de rock uruguai muito, que eu acho muito legal, muito interessante. E minha dica literária, cara, é uma editora nova que saiu agora aqui em São Paulo, chama No Barbante. Os caras estão acabaram de lançar um livro que chama Selva do Futebol. É um livro reportagem sobre Manaus, como Manaus se tornou cidade sede da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. E aí toda a questão do porquê, de como isso impactou a cidade, todas os superfaturamento dos estádios, a questão das obras, tudo aquilo que a gente já acompanhou bastante na época da Copa do Mundo, né? E eles fazem um trabalho de reportagem muito, muito interessante, falando também sobre o futebol amazonense, qual é o estágio do futebol amazonense. E os caras estão até esses dias a gente conversava, né? E são muito corajosos, né? De começar uma editora, de lançar de lançarem livros, cara, num momento como esse.
É isso que eu ia falar, haja coragem, meu irmão.
Não, é.
Então, de parabéns aí.
Essa semana eu tomei um café com o Raul Andreucci, que é quem tá por trás da editora, um colega aqui de São Paulo, trabalhou no Diário Lance, em outros veículos também. Eu falei, cara, é muito corajoso, e para todas as pessoas que eu comentei que tem uma editora nova em São Paulo, todas falam a mesma coisa. O sentimento de surpresa de um cara tá começando uma editora, de estar apostando em livros num momento como esse. Mas é minha dica, os caras estão para lançar coisas bacanas. Em breve, né, tem um livro sobre uma torcida do Grêmio. Eles estão tentando também reeditar uma biografia, não vou falar muito também, senão o Raul vai ficar bravo comigo, mas é uma biografia que tem muito a ver com anos de glória do Fluminense nos anos 50 como jogador e anos de glória do São Paulo nos anos 90 como técnico.
Então, opa!
Fica a dica aí pros ouvintes, né, desse cara de um cara que foi muito importante para esses dois clubes. É isso, essas são as minhas dicas.
Muito legal, muito legal. Bom, pessoal, quem vai abrir aqui o próximo bloco é um representante de peso aí do rock nacional, sem dúvida um dos grandes vocalistas do nosso chamado Rock Brasil, o Sérgio Vide. Todo mundo se lembra da banda Vide Sangue Azul, que se apresentou inclusive no segundo Rock in Rio, aquele de 1991 no Maracanã, sendo que o Vide surgiu aí no cenário do rock brasileiro, na verdade, na década anterior, como vocalista de outra grande banda, né, a lendária Sangue da Cidade. O Sérgio Vide, que pelo que a gente sabe é um grande tricolor como nós, né, Gustavo? E a faixa do Vide, Sangue Azul, que a gente vai detonar por aqui, se chama Coffee Break, cuja letra, né, propriamente dita, nem tem a ver com café, enfim. Mas a música tem esse título aí, que significa a nossa famosa pausa pro cafezinho, né? E não poderia ficar de fora aqui dessa seleção. Essa faixa foi pescada do álbum chamado Brazilian Power Music. Eu aproveito aí esse gancho, Bruno, para te perguntar sobre rock nacional, né, cara? Agora há pouco você falou sobre as suas preferências em termos de rock internacional, mas e de rock BR, cara? O que que você mais curte?
Cara, eu gosto muito de Titãs, acho que até pela ligação aqui com a cidade de São Paulo, né, pelo fato de ser uma banda paulista, gosto muito do som dos caras. Cara, gosto um pouco também das bandas de Brasília, gosto do Capital Inicial. Acho o Dinho Ouro Preto um cara muito caricato, muito engraçado. Tenho alguns CDs deles, da parte do acústico. Tem outras coisas também que são mais cult, né? A gente teve aqui em São Paulo uma banda chamada Premeditando Breck, nos anos 80, que também é uma banda que canta, né? Eles cantam a cidade de São Paulo, cara. Uma banda que acabou virando cult nosso aqui da capital paulista. E são essas, assim, cara, que eu mais escuto, né? Não tenho escutado muita coisa nova, mas são as que eu mais ouço aqui do rock nacional.
Ah, beleza. Bom, quem faz companhia aqui é o Coffee Break aí do Sérgio Vide. Nessa sequência é Black Cold Coffee, né? Esse café puro e gelado aí, né? Isso é uma combinação meio estranha, né? De autoria do UFO, banda absolutamente clássica aí, que teve inúmeras formações, muitas fases diferentes, formado em 1970, né, que apesar aí de um pequeno hiato, sem atividade ali no início da década de 90, permanece incrivelmente ativo aí até os dias de hoje. Essa faixa foi pescada do álbum You Are Here, lançado em 2004, que é da fase mais recente, né, já com um Vinnie Moore lá na guitarra, né. Na verdade, essa foi a estreia do Vinnie Moore no UFO, e ainda teremos Wake Up and Smell the Coffee, né, faixa dos Cranberries, que fala da delícia de se acordar aí bem cedo, sair da cama, já sentindo o cheiro do café fresquinho ali invadindo as narinas, né? Isso é uma maravilha, principalmente se o café for aí de uma qualidade superior, né, Bruno? Aí é brincadeira, né, cara?
Ah, com certeza, né? O café ruim não dá, cara. Eu até por força do trabalho, eu acabo tomando muito café durante o dia, cara, mas eu trocaria todos esses cafés ruins que eu tomo por um café bom, viu?
Faz muita diferença, realmente.
Verdade. Legal. Bom, pessoal, vamos lá então. Hora de chamar mais Rock and Roll por aqui. E é o seguinte, a gente tem uma longa tradição aqui no Rock Flu, Bruno, que é a seguinte, cara. Todo convidado que aparece no programa precisa apresentar pelo menos um dos blocos aí das músicas aqui pros ouvintes. Então a gente queria pedir, por favor, cara, pra você mandar bala anunciando essa próxima sequência, pode ser?
Beleza. Bom, então na sequência agora a gente vai com Coffee Break, do Vid Sangue Azul, depois Black Cold Coffee, do UFO, e por último Wake Up and Smell the Coffee, do Cranberries, que, pô, mais uma banda aí que recentemente perdemos a vocalista, né, a Dolores, outra banda icônica também, e mais uma que infelizmente não tá mais por aí para continuar fazendo música. Então ouçam aí, curtam bastante e voltamos para o próximo bloco.
Beleza.
We'll be right back. exemplo.
Drunk from both, pounding beat.
É, muito bem, esse foi então o terceiro bloco aqui de hoje, né, desse nosso especial Futebol, Café, Literatura e Rock and Roll, né, aqui do Rock and Flu. É, bora falar mais um pouquinho sobre café, né, um produto aí que antes de mais nada cumpriu um papel importante na própria história econômica do nosso Brasil, né, e que começou, vejam só que coisa interessante aí, com o contrabando dos grãos aí de café que eram originários da Guiana Francesa. É mole? Pois é, o café foi o principal produto de exportação brasileiro por mais de 100 anos aí, destacando-se o período entre 1800 e 1930, né, o chamado ciclo do café, sendo que esse mercado ainda hoje segue tendo bastante importância, não só o mercado interno é enorme, né, enquanto o mercado externo também, o café brasileiro continua sendo muito apreciado aí no mundo inteiro. A gente rivaliza, na verdade, digamos assim, com a Colômbia, né, sobre qual dos dois cafés aí seria o melhor do mundo. No bloco anterior eu brinquei rapidamente ali, a gente falou um pouquinho sobre a diferença que faz tomar um café, né, realmente de qualidade. É, a vida é muito curta, né, cara, para se tomar um café ruim, né, Bruno? Não dá, né, cara?
Não, com certeza, cara. Não, café ruim não dá, cara. É igual tomar cerveja ruim, para quem gosta. Eu não sou um cara muito chegado em cerveja, cara, mas, pô, cerveja ruim, café ruim, é perda de tempo. De tempo, dinheiro e saúde também.
Exatamente. É muita energia gasta, né, cara, à toa.
Ah, demais, cara, demais.
É, tô contigo, cara, tô contigo. Bom, mas lá no início do nosso papo aqui de hoje, o Gustavo fez um comentário rápido, né, sobre as centenas de músicas que foram gravadas, artistas de diferentes praias, do jazz, do blues, do rock, da música pop, tendo o café como tema principal. Mas a verdade é que existem também diversas citações e curiosidades que vão além da música propriamente dita, né, que a gente não podia deixar de lembrar aqui também. Em Nova York, por exemplo, existe a famosa Café Wa, casa de shows que fica no Village, que foi o palco do primeiro show do Bob Dylan em 1961, e recebeu também Jimi Hendrix no começo de carreira, enfim. Outros grandes nomes através dos anos, a casa é um ícone lá da cidade, virou praticamente atração turística, eu mesmo fiz questão de passar lá e tirar uma foto, enfim. E temos também o Hard Rock Café, né, que é uma grande marca mundial. Quem é que não conhece o Hard Rock Café? Tem filiais espalhadas pelos quatro cantos do planeta. Quer dizer, essa dobradinha café e rock and roll é pesada realmente, né, cara? Tem tudo a ver, né?
Ah, sim, cara. Também a gente sempre associa o rock, de repente, com a cerveja ou com alguma outra bebida, mas tem tudo a ver, cara. Que, como vocês colocaram no começo ali, o café é muito associado a essa coisa da energia, né, cara? Então é isso, é guitarra, café, energia, porrada. Acho que tem tudo a ver, cara. São coisas que, às vezes, parece que não, mas elas combinam.
É, a gente brincou aí sobre qualidade do café, né? O café é ruim, etc. Então, eu queria jogar uma pilha também, te perguntar. Eu não vou nem perguntar essa pro Serginho, já que café não é a praia dele, né? É, eu queria saber o seguinte. Além da qualidade dos cafés, propriamente dito, existem tipos de preparo, né? E de degustação completamente diferentes. É, além do café puro, tem o café com leite, que são, digamos assim, né, as duas mais tradicionais aqui no Brasil, mas temos o expresso, você até citou agora há pouco, o cappuccino, tem o latte, tem o café chamado macchiato, que leva espuma por cima, tem o café com chantilly, né, ou com chocolate, que seria o café conhecido como mocha, que eu particularmente não curto, pois fica um pouquinho doce demais, mas enfim. Existe também, tem o café irlandês, né, que leva um pouquinho de conhaque, muito comum aí nas regiões do sul do país, por causa do frio. Enfim, são muitas as variações, sendo que aqui no Rio de Janeiro ainda temos o que se chama aí de café carioca, né? Seria o café puro, mas o pessoal dá uma batizada lá, coloca, digamos assim, um pouquinho mais de água quente para ficar um pouco menos forte. Ou seja, tem para todos os gostos, tem todos os paladares. Eu queria saber se você curte também todas essas misturas, quais delas você prefere ou já experimentou. E eu queria saber também se existe esse café carioca aí, um pouco mais ralo, aí em São Paulo também, ou isso é uma invenção nossa aqui?
Não, existe sim, cara. Inclusive, se você chegar numa padaria e falar que quer um carioca ou carioquinha, né, que a gente fala bastante, o pessoal entende. Os caras, pô, nas padarias eles estão totalmente preparados, né? Você fala que você quer o carioquinha, o cara já traz ele um pouquinho mais fraco, ou se você acha que o café tá um pouco mais forte, ele vai lá, dá uma aguada no café. Mas existe sim, cara, não é... Pode ser invenção de vocês, mas pegou aqui também, viu? E... E cara, já experimentei sim, mas eu gosto principalmente do café expresso ou café coado mesmo, né? Esquentar a água ali, o coador, o pó do café, um café bom café.
Puro, né?
E um café Exato, é um café puro, cara, que é o que eu mais. É o que eu mais tomo, né? E que eu mais. O que eu mais curto. Assim. Mas já tomei, acho que tem outros bons cafés também, outras boas formas de preparo, mas eu gosto fundamentalmente de um café coado ou de um expresso, cara, expresso de padaria mesmo, tirado ali da máquina e quentinho pra poder. Que acho que é quase sempre saboroso.
Legal. Bom, minha gente, o Bruno já declarou hoje por aqui a preferência dele, o rock and roll, pelo som grunge. Surgiu em Seattle aí algumas décadas atrás, o Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, etc. E durante a pesquisa que fizemos para montar aqui esse setlist, para localizar e para identificar músicas que falassem sobre café, né? Tentamos de todo jeito encontrar alguma banda grunge que falasse sobre café, mas não conseguimos de jeito nenhum. Porém, a gente descobriu através do YouTube uma banda sensacional, né, Gustavo? Tem um nome que é simplesmente imperdível, que se encaixa perfeitamente na nossa brincadeira aqui de hoje. Trata da Seattle's Black Coffee Grunge Experience. Ó, um nome grande, hein? E por incrível que pareça, é uma banda italiana, formada na região da Emília-Romanha, cuja capital é Bolonha, né? E é uma banda corvo, é um tributo de bandas de Seattle. Escolhemos uma versão deles de uma música que é do Nirvana, a Bridge. Mas, ô Bruno, eu acho que por essa aí ninguém esperava, hein, cara, nem você. É uma banda da Itália que homenageia o grunge, de quebra tem o nome de Seattle Black Coffee. Inusitado, né?
Não, cara, puta, maluquice, né, cara? Acho que, eu não vou lembrar agora, mas tem uma outra banda italiana também, que, se eu não me engano, é de rock progressivo, cara. Forneria... Puta, eu não vou lembrar também.
É a Premiata.
Isso, cara. Puta, isso, exatamente. Cara, é sensacional também.
FM.
Outra maluquice.
O nome
também.
É maravilhoso.
Muito legal, né? Essa aí dos caras.
O nome é maravilhoso. Pra estarem em sua homenagem, padaria, né? Premiada do Marconi.
Bom, a gente falou aí sobre diversos tipos de café, né, com preparos diferentes, enfim. E as duas outras bandas que complementam esse quarto e último bloco aqui de hoje, né, em companhia aí, a banda italiana de Seattle, tem a ver com dois desses tipos de café que foram citados, né? Teremos a Irish Coffee, uma banda de rock progressivo dos anos 70, que é absolutamente sensacional, pouco conhecida aí, mas já rolou anteriormente aqui no Rock Flu, inclusive, né? Enfim, que apesar do nome aí se referir ao café irlandês, café com conhaque, né? Na verdade, ela é da Bélgica. Vejam aí que interessante, né? E teremos também o Cream, né? Banda super conhecida, claro. Por sinal, um dos principais nomes da história do rock, né? Power Trio fantástico aí, que tem esse nome, Cream, ou Anata, e que a gente força um pouquinho a barra aí para fazer alusão aí ao café com creme, né? Cream. Serginho, tu achou que foi exagerado? Eu tá de bom tamanho, essa forçada de barra foi dose, né, cara?
tá de bom tamanho, cara. Tá valendo a conexão, ainda mais com duas bandas sensacionais, né? O Irish Coffee, essa banda belga, é muito bacana. E do Cream eu não preciso falar nada, né? Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker é simplesmente o clássico dos clássicos. Parece até um Fla-Flu ou um Palmeiras de São Paulo. É mais ou menos por aí. Bom, mas vamos lá, hora de detonar mais essa sonzeira. Bruno, meu camarada, eu vou te pedir para apresentar mais essa sequência aqui pra gente. Você se saiu aí super bem no outro bloco. Detona pra gente aí, cara. Chama mais esse bloco aqui de rock and roll pra gente, pode ser?
Bom, então vamos lá com mais uma sequência aí. Rock e cafeína. A música Bridge do Seattle's Black Coffee, cover do Nirvana. A sequência Can't Take It, do Irish Coffee. E, por último, o Cream com The Coffee Song, a canção do café. Curtam aí.
If I own it. Heaven, but I love you, there's no doubt.
Bem, esse foi o bloco derradeiro aqui de hoje, minha gente, desse nosso especial Futebol, Literatura, Café e Rock and Roll. Tivemos então Cream, Irish Coffee e essa pérola aí chamada Seattle's Black Coffee, que é realmente um achado, né? Enfim, estamos nos aproximando do encerramento aqui do programa. Esperamos que todo mundo tenha curtido aí a vibe dessa edição, né? Na qual batemos um papo super legal aqui com o jornalista Bruno Rodrigues, de São Paulo, que é quem comanda lá o blog Futebol Café, no qual ele mistura justamente isso tudo, né? Ou quase isso tudo aí, futebol, literatura e café com rock and roll, né? Que é para acompanhar, também faz parte, né? Boa parte da brincadeira aqui hoje foi a de termos selecionado somente faixas que fazem alusão ao café, enfim. Mas claro que ficou muita coisa de fora, na verdade, como a gente até já comentou, existem centenas de composições aí, de títulos de músicas que homenageiam de alguma maneira o café. Naturalmente, por questão de espaço, a gente escolheu apenas algumas, enfim, mas dentre as que ficaram de fora, a gente pode até citar algumas aí, né, para constar, até álbuns inteiros, como o Café Bleu, segundo álbum do Style Council, né, um exemplo disso, banda da fase do Paul Weller, imediatamente após o The Jam, né, Paul Weller, que por sinal deve curtir muito café, um pouco mais tarde, já na carreira solo, havia lá o Cappuccino Kid, personagem que aparecia nas chamadas liner notes das contracapas dos vinis dos álbuns do Paul Weller. Outro que a gente pode citar é o Café Couleur, do grande Serge Gainsbourg, né, um ícone da música moderna francesa. Sem falar aí em clássicos como Frank Sinatra, existe até uma cantata de ninguém menos que Johann Sebastian Bach, chamada Cantata do Café. E mais Bob Marley, Johnny Cash. Eu anotei vários aqui para citar, tem a Kate Bush, é, o Spandau Ballet, o Faith No More também tem uma música chamada Cafeína. É, no Brasil muita gente gravou temas de café, digo gente grande aí do Quilate, do Roberto Carlos, Gilberto Gil, Jorge Benjor, Martinho da Vila, é, Vinícius de Moraes, bandas novas como a Super Combo, tem a Évora, os Móveis Coloniais de Acaju, também homenageando o café. Aí tudo isso está disponível no YouTube, enfim, para quem quiser conferir, basta só fazer a busca lá. Tem até uma banda de blues brasileira chamada Black Coffee Band. Quer dizer, conforme se percebe facilmente aí, né, meu caro Bruno? O café é praticamente uma coisa universal, né, cara?
É isso aí, cara. E, pô, com esse tanto de música que ficou fora, até o Faith No More, cara, acabei nem citando, sou fãzaço de Faith No More. É, tive a chance de ver um show deles aqui em São Paulo, cara. O Mike Patton é um cara que é um puta de um frontman, assim, impressionante a energia que o cara tem, já mais velho, né? Ele não é o mesmo que veio pro... O mesmo que cantou no Rock in Rio em 91, né? O cara, pô, sim, quase com 50 anos de idade, impressionante, cara, a pegada que o cara tem no palco. E com esse tanto de música sobrando, a gente faz mais um Rock Flu, cara, daqui a um tempo.
Fácil.
Faz uma segunda edição aí.
Eu tenho até uma teoria minha. Um dia os físicos ainda vão descobrir, cara, que aquela tal da matéria escura, que tá em toda a parte no universo, né? Provavelmente é café, cara.
Pode ser, cara. Pode ser.
Legal, Bruno. A gente queria te agradecer mais uma vez a presença, cara. Muito obrigado aí por ter topado fazer aqui com a gente essa brincadeira. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu e o Gustavo curtimos. Tá falado?
Não, cara, eu gostei muito. Agradeço o convite. Muito legal poder conversar sobre futebol, sobre o blog e o trabalho de vocês e o meu. É, sobre o Fluminense, né, os nossos tricolores, porque a gente mantenha o contato aí, consiga fazer mais coisas, gravar mais vezes, que foi muito bacana. Agradeço o convite, espero que os ouvintes de vocês tenham curtido também.
Pô, legal, cara, aproveita e faz o teu jabá, né, passa pra galera aí o endereço do blog, como é que faz pra acessar, o contato das outras mídias também, das outras redes sociais, se você quiser passar pra gente, passa aí as coordenadas do Futebol Café, cara, pra nós.
Não, com certeza. O blog está no Medium, né, na plataforma Medium, então é medium.com/futebol-café. Pode digitar o café com um acento mesmo que ele reconhece. A gente está também nas redes sociais, né? No Twitter é twitter.com/futebol_café. E no Instagram, a gente está no instagram.com/futebolcafé, né? Ou para quem estiver direto no aplicativo, @futebolcafé, vocês encontram a gente lá. Estamos no Facebook também, digitando Futebol Café, você encontra a nossa página no Face. Espero que quem não conhece o blog ainda possa acessar e ver um pouco do que eu tenho feito lá e que possa curtir também.
Beleza, e bom, como o Gustavo já comentou aí, cara, estamos nos aproximando aqui do final do programa. Mas claro que, como sempre acontece, vai rolar uma faixa de saideira, né? Dessa vez a gente escolheu um blues bem antigo, chamado Coffee Blues, ou seja, justamente o blues do café. Faixa gravada por Mississippi John Hurt, um bluesman das antigas lá dos Estados Unidos, que gravou boa parte do seu repertório em duas sessões realizadas ainda nos anos 20 e 30 do século passado. E ele acabou sendo redescoberto somente no início dos anos 60, ou seja, quase 40 anos mais tarde, depois de ter abandonado completamente a carreira. História incrível de garimpagem musical, quando então pôde registrar mais 3 LPs e vir a falecer, infelizmente, no ano de 1966. E a influência desse cara afetou diversos gêneros musicais, inclusive o blues, o country, o bluegrass e até a música pop e o rock and roll. E é o tal negócio, né? O blues é meio que a mãe de tudo isso que a gente escuta hoje em dia, né, cara? Essa que é a grande verdade.
Ah, com certeza, cara. É a origem, inclusive o Red Hot que a gente falou, que é minha banda favorita, eles regravaram uma música do Robert Johnson, né? Que chama inclusive They Are Red Hot, né? Cara, música do começo do século passado e é isso, né? Da origem do blues, dos músicos negros, né? Que deram origem a isso que... basicamente tudo isso que a gente tá falando aqui hoje.
É verdade, cara. Muito bem, bom pessoal, é isso. Estamos fechando aí as cortinas de vez por aqui. Hora então do nosso também já tradicional momento Maguila, né? Eu quero aproveitar que hoje estamos gravando esse programa em homenagem ao café para mandar um grande abraço aqui para a galera da cafeteria Blau Blau, fica aqui no centro da cidade. Ali é onde rola a nossa resenha praticamente diária sobre futebol. Rolam outros assuntos diversos também, enfim, mas futebol é sempre o carro-chefe, né? Ali com o Jaime Lima, o Thiago Valente, o Ronei Cristani, o Luiz Roberto. Às vezes aparecem também o Guilherme Cardoso, o Alessandro Monerá, o Beto Meyer, enfim, nossos companheiros, inclusive de Maracanã ontem, né, Serginho? É, enfim, é onde a gente faz também o nosso churrasco aí de fim de ano, né? O primeiro, e acho que único no Brasil inteiro, aí, churrasco feito na chapa. A gente faz essa brincadeira sempre no mês de dezembro. É, e onde somos super bem atendidos aí o ano inteiro, sob o comando lá do Ademar e do seu Aloísio, né? Pela rapaziada lá, o Wendel, o William e o Luciano. Já não posso deixar também de citar as duas cozinheiras lá, Madame Ziolanda e Vanusa. São elas que dão conta lá do recado com os salgados, doces, enfim, que sempre acompanham o cafezinho diário, né? Enfim, fica o meu grande abraço aí pra essa turma, que é nota 10 realmente, sem falar que é o melhor café da cidade, é disparado, não tem nem comparação.
É, Gustavo, e esse nome aí da cafeteria, Blau Blau, será que tem a ver com aquele meu ursinho Blau Blau? Aquela música dos anos 80, a banda que chamava se for isso, é sensacional, né, cara? É isso mesmo?
Exatamente, cara, meu ursinho Blau Blau de brinquedo é demais, né? Cafeteria Blau Blau. É mole?
Sensacional, realmente. Bom, minha gente, é isso aí. Fim de papo. Daqui a duas semanas teremos nova edição do Rock Flu chegando aqui na área. Tá falado? Deixa aqui um grande abraço aí final pro Bruno, outro pro Gustavo. Saudações tricolores aí pra todo mundo. Tchau, pessoal.
Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, Bruno. Acho que valeu a brincadeira, né?
Pô, valeu, cara. Pô, muito legal, muito legal. Obrigado mais uma vez. É muito, muito bacana participar.
Bacana. Valeu, valeu, Bruno. Valeu, Gustavo. Abraço, gente.
Saudações aí.
Valeu.
Tchau, tchau. Valeu.
This is the coffee blue and I like the same brand, Michael Howe. It's good till the last drop, just like it says on the can. I used to have a good cooking a good Michael Howe. She moved away. Some said Memphis and some said Leland. But I found her, I wanted to cook me some good Michael's house. I understand if I can get just a spoonful of Michael's house, it'll be much good as two or three cups of this other coffee. I've got to go to Memphis, from there to Leland. I want to see my babe, by the loving spoon, by the loving spoon, spoon. Well, I've just got to have my loving. I found her. Good morning, baby. How you do this morning? Well, please, ma'am. Just a loving spoon. Just a loving spoonful. All of Claire got to have my old loving spoon. My baby packed a suitcase and she went away. I couldn't let her stay for my loving spoonful. Well, I've just got to have my loving. Good morning, baby. How you do this morning? Well, please, ma'am. Just a loving spoon. Just a loving spoonful. Well, I've just got to have my loving. Oh, the preacher in the pulpit, jumping up and down. He laid his Bible down for his loving. Ain't Michael's house all right? Well, I've just got to have my loving. You can bring me whiskey, you can bring me tea. Nothing satisfy me, man, but my loving spoon. My loving. Well, I've just got to have my loving. Good morning, baby. How you do this morning? Well, please, ma'am. Just a loving. Just a loving spoonful. Makes things all right with a loving. When your baby gets mad and she won't do right, go to bed at night, get a lovin', well, a lovin' spoonful. Well, I've just got to have my loving. Good morning, baby. How you do this morning? Well, please, ma'am. Yes, loving. All the women's in Greenwood, they raise the same. It's all about that loving. That loving spoonful. I'll class all right. That loving.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.